Boa noite, queridos. Graça e paz de Jesus. Que bom estarmos aqui. Eu não sei quantos têm acompanhado as últimas palavras que têm sido pregadas aqui na igreja, mas eu quero só começar trazendo a lembrança para você. O pastor Tomás começou falando sobre fundamentos. E já dois domingos atrás ele vem falando sobre fundamentos. E hoje nós estamos aqui para dar continuidade. Nós vamos estar falando também sobre fundamentos. É um assunto, um tema muito rico, muito extenso. Nós temos muitas coisas para repensar nas nossas vidas sobre fundamento. Fundamento é algo fundamental, né? Fundamento é fundamental nas nossas vidas, na sociedade, no mundo. Tudo gira em torno dos fundamentos. E a primeira palavra que o pastor Tomás trouxe para nós foi aquela parábola que fala da construção, que o homem prudente, o homem sábio, é aquele que edifica a sua casa sobre a rocha. E vem as tempestades, vem a chuva, vem os ventos, e ela não cai. Porque aquele homem construiu a sua casa sobre um fundamento sólido. E aí depois ele diz, o texto fala que o homem imprudente é aquele que constrói a sua casa sobre um terreno, sobre areia. E aí ele desenvolveu esse tema, né, que é a prática do fundamento, né, quem ouve estas minhas palavras e pratica é como esse homem prudente. E a vida cristã é assim, queridos, o fundamento da vida cristã é a vida de Jesus, são as palavras de Jesus, são os ensinamentos de Jesus para nós. Então, o fundamento nosso é Jesus. E a Bíblia diz que não há outro fundamento a não ser Jesus. E o fundamento de Jesus, ele, para a gente aprender sobre Jesus, a gente precisa aprender sobre as palavras de Jesus. No segundo culto, que foi no domingo anterior, ele falou sobre o fundamento, é a prática do que Jesus ensinou, e aí ele falou sobre abençoados, e aí ele foi lá em Mateus, no capítulo 5, e aí eu quero convidar você a abrir Mateus capítulo 5. Em Mateus capítulo 5, ele começa a falar das palavras de Jesus, daquilo que Jesus ensinava e que deveria e deve ser para nós, palavras que vão servir de fundamentos para a nossa caminhada, para a nossa vida, para os nossos relacionamentos, para a nossa relação conjugal, para a nossa relação um com os outros. E aí falou sobre abençoados. E no capítulo 5 de Mateus, eu quero que você acompanhe aí, começa dizendo: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. E seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los dizendo. Aí daí ele vai discorrer a partir do capítulo 5, todo um sermão que vai se encerrar nessa parábola dos dois fundamentos, do fundamento da casa que foi construída sobre a rocha e aquela que foi construída sobre a areia. Mas a partir do capítulo 5, Jesus traz todo um ensinamento que é fundamental para as nossas vidas em todos os sentidos. E aí ele falou sobre bem-aventurados pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus, versículo 3. E aí ele também falou no versículo 4, bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. E ele deu uma ênfase muito grande nisso. Você que chora, você será consolado. Não é aquele choro só de lágrimas, mas aquele choro de se condoer pelo outro, de sentir a dor do outro. E a Bíblia diz que quando a gente chora, até mesmo pelos nossos sofrimentos, mas a gente será consolado por Deus. Quantos creem nisso? Digo amém. Amém. E eu quero dar continuidade no versículo 5. Acompanhe aí versículo 5, capítulo 5 de Mateus. Versículo 5 diz: bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. E a minha palavra é humildade. Quero que você saia daqui pensando o que é de fato humildade. E é uma palavra forte. É um ensinamento que deve servir de base para as nossas vidas. E sabe, queridos, abençoados os humildes, porque eles receberão a terra por herança. Que coisa extraordinária. Por algum tempo, ou por vários tempos, eu achava que humildade tinha a ver com pobreza, com ser pobre, com vestir uma roupa muito simples. Olha como ele é humilde, por falar pouco, por ter a aparência de pobreza, quando na verdade humildade não tem a ver com isso só. Basicamente não tem a ver com isso, porque às vezes as pessoas são pobres, mas não são humildes, porque humildade está dentro, gente. Humildade não está fora, a humildade está dentro de nós. Então você pode ser uma pessoa que tem muitos bens e você ser humilde, enquanto tem um que não tem nada, mas não é humilde, é arrogante. E a humildade, queridos, de Jesus, ela é um convite. É um convite a ser assumido por cada discípulo de Jesus. Tem um versículo que diz assim: tomem o meu jugo, porque o meu jugo, ele não é pesado. E aí ele diz: o meu jugo não é pesado, aprendei de mim, pois sou manso e humilde de coração. Então o nosso maior exemplo, queridos, de humildade está em Jesus. E ele começa dizendo: aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E se vocês aprenderem isso de mim, vocês encontrarão descanso em suas almas. E aqui vem a primeira lição, queridos. Quem é humilde tem uma alma pacificada. Quem é humilde tem uma alma descansada, porque quem é humilde, ele não procura se comparar com ninguém. Quem é humilde, ele não se preocupa com o que o outro tem, para que ele tenha mais. Não, queridos. Por isso Jesus diz assim: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e aí vocês vão encontrar descanso. Tem muita gente ansiosa, tem muita gente doente, por falta de humildade. Tem muita gente que tem inveja do crescimento do outro. Ele não tem humildade suficiente para se alegrar com a vitória do outro. Então ele diz: ele cresce, então tem que crescer mais. Ele vence, eu também tenho que vencer, e mais do que ele. Porque não tem humildade. E se você quer ter descanso na tua alma, aprenda o princípio da humildade com Jesus. E sem dúvida alguma, querido, Jesus, ele é o nosso maior exemplo de humildade. Nosso maior exemplo. E o que nós podemos aprender com Jesus sobre humildade? O que nós podemos tirar da vida de Jesus sobre humildade? E agora eu quero te convidar a ir a Filipenses capítulo 2. Eu gostaria que todos abrissem, porque nós vamos discorrer sobre esse texto de Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 1. E fala aqui sobre a humildade cristã. E eu gostaria que vocês lessem, eu vou ler e vocês acompanhem. Filipenses 2:1. Se por estarmos em Cristo, quantos aqui estão em Cristo, digo amém. Está muito fraco. Ainda está muito fraco. Diga para você mesmo, eu estou em Cristo. Então, tudo que nós vamos falar aqui é para quem está em Cristo. O apóstolo Paulo, ele chega, vai a uma igreja, a igreja de Filipos, era uma cidade, na época de Paulo, e ele abria as igrejas, ele ia nas cidades abrindo a igreja. E aí ele vai na igreja de Filipo e fala aos filipenses sobre a humildade. Então essa palavra é para aqueles que estão em Cristo. Você sabe por quê, queridos? A verdadeira humildade, ela nunca está fora de Cristo. Não existe humildade fora de Jesus. Só é possível alguém de fato ter um coração humilde se ele tiver mergulhado em Cristo Jesus. Lembre-se do que nós falamos antes. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Jesus é humilde. E se nós seguimos a Ele, nós temos possibilidade também de ser humildes. E aí ele ensina, o apóstolo Paulo ensina, no capítulo 2 de Filipenses, ele diz assim: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, um só Espírito, uma só atitude. Agora veja o que ele diz: nada façam por ambição egoísta ou vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Vou repetir: mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. E aí ele diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. E depois eu vou decorrer mais ainda sobre esse texto. Então, o que que nós podemos aprender aqui com Jesus e aprender através desses ensinamentos que o apóstolo Paulo ensina àquela igreja sobre humildade? Primeiro, queridos, que as nossas motivações nas nossas realizações, ou seja, que tudo que a gente for realizar, a gente possa rever as nossas motivações. Porque a humildade, queridos, ela tem muito a ver com a nossa prática de vida, como nós vivemos, como nós vamos realizando as coisas, e qual é de fato as nossas motivações no nosso viver, nas nossas realizações. E tudo, querido, que façamos, ele diz, faça, não por ambição, mas humildemente, considerando os outros superiores a si mesmo. E essa é a primeira coisa que eu quero deixar para você: humildade é uma atitude. Sabe, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. E a primeira atitude, queridos, é: não se julgue superior a ninguém. A ninguém. Sabe, às vezes a gente olha as pessoas com poder aquisitivo tão pequeno que a gente passa por ela e ignora. É ou não é, queridos? Eu estou falando de uma forma geral, o mundo de uma forma geral. As pessoas, de uma forma geral, têm a tendência de valorizar quem mais tem poder, dinheiro, bens materiais. Quando não é, a gente tem mais tendência, de uma forma geral, a valorizar aqueles que têm uma cultura, um conhecimento maior, um saber maior. Mas a palavra do Senhor diz que Jesus tinha uma atitude diferente. Totalmente diferente. E aí ele diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Versículo 5. E aí ele começa dizendo quais eram as atitudes de Jesus que expressava ele como ser humilde. Versículo 4 diz: que embora, sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus, que era algo a que devia se apegar. Agora preste bem atenção, queridos. Jesus tinha todo o direito de dizer que ele era Deus, porque ele veio do Pai. Quantos creem que Jesus veio do Pai? Ele veio de cima, ele veio do Pai, embora nascendo de uma Virgem Maria, mas ela foi concebida pelo Espírito Santo. Então Jesus Cristo era Deus. Mas o texto diz que, embora sendo Deus, ele não se considerou o ser igual a Deus. Ainda que ele pudesse dizer: eu sou Deus e eu vou fazer o que eu quero. E a humildade, a primeira coisa, não se julgue superior a ninguém. Devemos nos desapegar de tudo que nos torna superior aos outros. E aqui Jesus se diminui. Ele entra no nível dos homens. Aquele que estava acima de todos, estava sentado na glória com o Pai. Aí ele desce. Ele se nivela. Ele não se sente mais superior. Por isso que Paulo começa ensinando: essa é a atitude de Jesus. E nós precisamos, queridos, abrir mão do que é direito nosso, para não se julgar superior a ninguém. Às vezes nós achamos que temos direito de ser melhor, direito de ser maior. Quantos esposos se acham no direito de falar de qualquer jeito para a esposa, porque ele é o cabeça, porque ele é o líder da casa? Quantos pais não são capazes de ouvir o conselho de um filho, porque ele é pai? Quantos chefes de empresa é capaz de ouvir um empregado e dizer: o que você acha? Porque não tem humildade, não é capaz de abrir mão do seu direito e valorizar o outro a despeito do que ele é ou não. Então a primeira lição é: não se julgue superior a ninguém. Houve um momento em que Jesus entra numa cidade que ele não era querido. E ele entra com seus discípulos na cidade de Samaria. E lá ele era rejeitado. Ele foi rejeitado pelos samaritanos. E os discípulos chegam para Jesus e dizem: mestre, queres que a gente ore para que desça fogo sobre eles? E Jesus humildemente chegou e disse: não, vocês não sabem de que espírito sois. Vocês não sabem que o nosso espírito não é da maldade, não é da superioridade. Eu poderia mandar, vocês poderiam orar, Deus poderia mandar, mas eu não quero isso não. O coração de Jesus era humilde. E sabe, querido, nós muitas vezes estamos sem perceber, nos julgando superiores aos outros. E aqui eu falo especialmente para a igreja, de uma forma geral. Tem cristãos que se acham tão superiores aos outros que ele não consegue nem se dirigir à palavra. E sabe, queridos, o julgamento ao próximo é a primeira atitude de quem não tem humildade. Quando a gente não tem humildade, a gente julga, a gente condena, a gente se acha superior e diz, ele não sabe, ele tá entrando no caminho errado e eu não estou nem aí para ele. Então, queridos, ser humilde é não se julgar superior a ninguém, é aprender com Jesus, que embora sendo Deus, não se considerou ser igual a Deus, que era algo que ele poderia se apegar. Não se julgue nunca superior a ninguém. Quantos podem dizer amém aqui? Mas vamos continuar lendo o texto. Filipenses capítulo 2, o versículo 7. Depois que ele diz, embora sendo Deus, não se considerou ser igual a Deus, porque era algo que ele deveria se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo. Querido, humildade é se esvaziar. Sabe o que Jesus fez? Ele se esvaziou. E quando ele se esvaziou, queridos, ele não se encheu de si mesmo. Tem gente que se acha, já ouviram falar isso? Ele se acha demais. E ele chega nos lugares, ele chega de peito inchado. Porque ele sabe muito. Ou porque ele tem muito. Mas o segundo princípio da humildade é esvaziar-se, queridos. É deixar Deus tirar dentro da gente tudo aquilo que a gente está supervalorizando e fazendo com que a gente se sinta maior do que o outro. E Jesus era assim, é um esvaziamento pessoal, é não se encher de si mesmo, é se esvaziar do orgulho, da vaidade, da soberba. Quantas vezes nós somos soberbos, nós somos orgulhosos. Nós nos apresentamos para as pessoas dizendo, eu sou advogado, eu sou doutor, eu sou pastor. E às vezes a gente perde até o nome, né? Porque a gente coloca o título na frente. A gente está cheio de soberba. E a gente perde a nossa identidade com Cristo. Então, a segunda coisa, Jesus esvaziou-se. E sabe, querido, na sociedade capitalista em que nós estamos vivendo, que é uma sociedade competitiva, gera essa competição de um ser maior que o outro. Daí quem não tem doutorado não é nada. Ah, tu te formaste sim. Qual é a especialização? Aí é mestrado, aí é doutorado, e depois é não sei o que mais, e o valor vai crescendo, porque a competitividade no mundo é essa. Eu não sou contra isso, de forma nenhuma, meus filhos todos estudam, têm especialização. Mas até onde nós colocamos essas coisas na nossa vida? Jesus diz assim, mas entre vós não é assim. Veja que eu comecei dizendo, se por estarmos em Cristo, e o apóstolo Paulo estava ensinando aos cristãos isso, e aí Jesus vem e diz, mas entre vós não é assim, o maior seja o menor. E o que dirige, seja o que serve. Você está entendendo o que é humildade? Para Jesus, o maior tem que ser o menor. Sabe, queridos, quando eu leio esse texto, eu me lembro de um homem na Bíblia. João Batista. Você sabia que João Batista foi falado por Jesus de uma forma tão especial que ninguém mais foi falado como Jesus falou de um homem? Não teve Davi, não teve Moisés, não teve Abraão, não teve Jeremias, Isaías, não teve ninguém. O coração de João Batista era tão humilde, que quando os discípulos dele chegaram para ele e disseram: João, tem um homem aí pregando e fazendo um monte de coisa, e agora? Eles vão até ele. Porque eu não sou o Cristo, eu sou amigo do noivo. Vocês andam, vão até ele. E no fim ele diz: que ele cresça e eu diminua. Quantas vezes nós já dissemos isso para as pessoas? Quantas vezes nós tivemos a atitude, até no pensamento, de dizer: poxa, que ele cresça, ainda que eu tenha que diminuir. Então, esvaziar-se de si mesmo, queridos, é abandonar toda soberba, todo orgulho. E Jesus, ele chega dizendo, né? O apóstolo Paulo diz: embora ele sendo Deus, ele se esvaziou. Ele não se achou. Ele não chegou no mundo dizendo: eu sou filho de Deus. Não. Ele era tão simples, queridos, que até para ser preso, teve que ser beijado, porque ele era tão comum, tão parecido, que Judas diz: olha, vocês não vão descobrir quem é ele, então eu vou beijá-lo, quando eu beijar, esse é o homem. Quantas vezes a gente quer ser diferente do outro, para todo mundo perceber, e olhar e aplaudir, os holofotes em cima da gente, a glória humana. Quando Jesus veio, já nasceu numa manjedourazinha lá, ao redor de merda de animal, de tudo. Uma simplicidade muito grande. Humildade, queridos, tem a ver com se identificar com Jesus desta forma. Mas ele continua. Versículo 6. Que embora sendo Deus, não se considerou ser igual a Deus. Versículo 7, mas esvaziou-se a si mesmo. E aí no versículo 8, versículo 7, ele diz: tornando-se, vindo a ser servo. Primeira coisa, não se julgue superior a ninguém. Segunda coisa, esvazie de si mesmo. Terceira coisa, seja semelhante. Olha o que Jesus diz assim: e ele se tornou semelhante a quem, queridos? Aos homens. Deus desceu da glória, se fez gente como a gente, se tornou semelhante aos homens. Se há uma coisa que os homens não querem ser, é semelhantes. A gente sempre quer ser diferente, a gente sempre quer ser melhor, a gente sempre quer ter uma aparência ou algo na vida que nos faça diferente. Quando Jesus veio, ele se tornou semelhante. É reconhecer, querido, que todos nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores, sujeitos a qualquer tipo de pecado. E quando a gente tem humildade, queridos, que a gente vê alguém praticando um pecado, a gente tem temor dentro. Mas muitas vezes a gente olha, está pecando. Esse não é humilde. Humilde é quando olha alguém pecando e diz: meu Deus, me guarda para eu não fazer a mesma coisa. E Jesus, ele veio e ele se tornou semelhante, parecido. E ele fez isso por amor a nós, queridos. E quando ele chega nesse mundo, ele sente as nossas dores. Ele passa tudo que nós passamos no corpo, e nós não passamos nem um terço do que Ele passou. Mas Ele fez por amor, por humildade, para que nós pudéssemos ser semelhante a Ele. Amém, queridos? E essa é a nossa atitude, queridos, quando nós, Jesus se tornou tão semelhante, sabe por quê, queridos? Porque Ele nos amou de tal maneira. O amor de Deus foi tão grande que Ele se tornou semelhante a nós. E quando Ele, Jesus, viveu entre nós, nunca se julgou superior, porque nos amou. E saiba, queridos, quando amamos nosso próximo, nós passamos a tê-lo como nosso semelhante e não como alguém inferior a nós. Quanto mais o amor cresce em nós, mais a gente olha o outro semelhante, parecidos, e não nos sentimos superior. Por isso Ele diz que Ele se esvaziou e Ele se tornou o quê? Servo. Tornando-se semelhante. Deus está nos chamando a dizer, dizendo, eu quero que você seja semelhante. E uma das coisas é, seja humilde como Jesus foi. Quantos querem ser, diga amém. Sabe, queridos, é um grande desafio para nós, né? É um grande desafio, porque às vezes a gente gosta de Jesus, a gente admira Jesus, mas a gente não quer ser como Jesus, porque é algo que exige de nós, algo que nós não queremos. Nosso valor, parece que a gente se dá um valor tão grande, que a gente perde a noção de que o nosso verdadeiro valor está em Jesus, queridos. Quanto mais parecidos com Jesus, mais valor nós temos para Deus. Mas Ele não para por aí. Ele diz que, embora sendo Deus, não se considerou igual a Deus, mas se esvaziou a si mesmo, tornando servos, tornando semelhante aos homens. E aí Ele diz, e sendo encontrado em forma humana, olha o que aconteceu, humilhou-se a si mesmo. Ser humilde, querido, é se humilhar a si mesmo. Jesus suportou toda a humilhação. Quando Jesus estava entre nós como Filho de Deus, as pessoas falavam tudo de ruim de Jesus. Mas Ele não reagia. Porque Ele humilhou-se a si mesmo. É humildade também, é a capacidade de receber a humilhação. Às vezes, eu estou sendo humilhado, eu não aceito isso. Jesus foi humilhado. E quanto mais humilhado, mais humilde Ele era. Daí Ele não usava da sua autoridade para destruir. Jesus manda fogo e mata eles. Não. Eles estão me humilhando, mas eu os amo. Então, querido, suportou a humilhação, sofreu a vergonha na cruz. Daí Ele diz, todo que se exalta será humilhado, e que aquele que se humilha será o quê? Exaltado. Ser exaltado é ser, é alguém quando chega para você e diz, poxa, mas você prega que é uma beleza, ou mas você tem um conhecimento maravilhoso, ou mas você tem uma aparência linda, aí você começa a receber aqueles elogios, não tem nada errado nisso, mas como nós recebemos isso? Será que isso não se torna maior do que a gente, queridos? Mas todo que se exalta será humilhado. E todo aquele que se humilha de fato será exaltado por Deus. Tem outro versículo que diz, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Você quer a graça de Deus? Quantos querem a graça de Deus? Levante a mão. Seja humilde. Quanto mais humilde, mais dependente de Deus, quanto menos da gente, mais de Deus. Você crê nisso? Quanto menos da gente, mais de Deus. Mas ele não parou por aí, queridos. Versículo 8 diz: e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi o quê? Obediente até a morte. Ah, isso aí eu não gosto. Esse negócio de se submeter. Esse negócio de ser obediente. Nós estamos numa geração que a liberdade agora, né? Hoje não se respeita mais as autoridades, como os pais. Os filhos não sabem mais o que é respeitar os pais, os mais velhos, os mais idosos. Eu fui criado respeitando as pessoas, a despeito de ser parente ou não. Era um idoso, seu João. Eu não chamava um velho de João. Senso de respeito. Eu não dizia para meus pais, cala a tua boca. Era um tapa na boca. Cala a tua boca, que negócio é esse? Ah, é rígido, é passado, mas o que é que está acontecendo agora? Os princípios de respeito já não funcionam. Eu fui fazer uma consulta no hospital, e aí as cadeiras lá, e tinha pai idoso, né? E um jovem chegou, sentou na cadeira de idoso. Eu estava também sentado, minha cadeira, cadeira de idoso, e as outras cadeiras tudo cheia. Chega um senhor, já bem velho, aí ele se encosta na parede. Ele se encosta na parede, e aí o rapazinho lá pega o seu celular e fica no celular. Aquilo me incomodou, né? Eu disse, eu vou levantar. Mas eu olhei para ele e disse assim, eu não posso deixar esse jovem sem aprender. E eu virei para ele e disse assim, tu pode parar um pouco de olhar o teu celular? Aí ele olhou para mim e disse, por quê? Ele já falou alto, por quê? Eu disse, porque olhe para ali. Isso todo mundo ouvindo. Mas eu falando sem aspereza para ele, olhe para ali. Ele olhou e disse, o que que tem? Eu disse, tem um senhor de idade ali. E disse, o que que tem? Eu disse, o que que tem? É para você aprender como é que se deve fazer. Eu me levantei, peguei a mão do idoso, botei no meu lugar e fiquei em pé, olhando para ele. E eu fiquei olhando tanto para ele que ele se inquietou e ficou levantado, saiu, eu sentei no lugar dele. Isso é só um exemplo, queridos. E sabe, queridos, Jesus foi obediente. Estou encerrando, queridos. Reconhecer que existe um ser supremo. Quantos creem que Deus é soberano? Tem gente que não tem temor a Deus. Você sabe por quê? Ele não reconhece que existe um Deus soberano, acima de tudo e de todos. Jesus foi obediente. Ele sabia que existia uma ordem superior. Tanto é que ele diz, eu faço o que o Pai manda. Humildade, queridos, é aprender o princípio da obediência, do respeito. Deus quer que sejamos filhos obedientes, porque o que ele diz aqui, queridos, no versículo 9, por isso Deus, quando diz no versículo 8, ele foi obediente até a morte, morte de cruz, o versículo 9 diz, por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Quanto mais obediente, quanto mais humilde, aí Deus levanta. E foi isso que ele fez com Jesus. Ele o exaltou. Ele colocou Jesus na alta posição. E ele deu um nome que está acima de todo nome. Para que o nome de Jesus, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho nos céus e na terra. E humildade, querido, tem a ver com obediência. E quando a gente aprende esse princípio de humildade, sabe o que acontece, querido? Nós vamos viver para a glória de Deus. Amém? Quantos querem viver para a glória de Deus? Diga um amém bem forte. Seja humilde. Porque quando Jesus se humilhou, quando Jesus se diminuiu, Deus disse, vou colocar Ele acima de tudo. Vou exaltá-lo, vou levantá-lo. Muita gente está embaixo, porque não, o coração não quebra. A dureza do coração é tão grande, que ele continua no buraco. Ele não é capaz de reconhecer, gente, eu estou no buraco, porque o meu coração está podre. Não, ele sempre está em cheio. Por isso que a Bíblia diz, aquele que pense que está em pé, cuide para que não caia. Tem muita gente que está achando que está em pé, mas a queda um dia vem. Porque Deus resiste aos soberbos. E que a gente possa aprender isso, queridos. Viver para a glória de Deus. A Bíblia diz, em tudo dai graças a Deus. Pois esta é a vontade de Deus. Em tudo, queridos. E se nós somos humildes, nós vamos viver para a glória de Deus. Porque a humildade, de fato, confessa o senhorio de Jesus. E glorifica a Deus por tudo. Essa é a verdadeira humildade. É aquela que confessa que Jesus é o Senhor. E que se submete à sua autoridade, ao seu senhorio. E aí, queridos, voltando agora lá para Mateus, encerrando Mateus capítulo 5. Vamos voltar para lá, Mateus capítulo 5. O versículo 5 diz, bem-aventurados humildes, porque eles receberão o quê? A terra por herança. O que que um humilde recebe de Deus? A terra por herança. Sabe o que significa isso, querido? É viver o reino de Deus, o domínio total de Deus na terra. Receber a terra por herança é viver debaixo do domínio de Deus. É dizer, todo dia Deus está comigo e eu quero que a vontade dele se cumpra na minha vida. E aí a gente vai viver o melhor da terra, queridos. E o melhor da terra não é dinheiro, o melhor da terra não é casa, o melhor da terra não é reconhecimento. O melhor da terra é o domínio de Deus, é a presença de Deus na nossa vida. Amém, queridos? Então ele diz, vocês receberão por herança a terra. E eu quero que você aprenda isso, querido. Só há um fundamento que gera os outros fundamentos. E esse fundamento é Jesus. E quando nós estamos com Jesus, nós vamos ter essas atitudes que você ouviu. De humildade. E aí, queridos, nós vamos ter a alma pacificada. Porque a palavra do Senhor diz que aquele que é humilde, ele tem paz interior. Paz interior. Quantos querem ter paz interior? Aprenda com Jesus. Guarde essas palavras. E eu quero que a gente conclua, e quero convidar vocês a ficarem em pé. E nós vamos abrir Isaías 60. E nós vamos fechar com esse versículo. Isaías 60. Fique em pé. E se você puder em pé abrir Isaías 60. Nós vamos ler o versículo 18. Que diz assim, não se ouvirá mais falar de violência em sua terra. Nem de ruína e destruição dentro de suas fronteiras. Os muros você chamará salvação, e as suas portas louvor. O sol não será mais a sua luz de dia, e você não terá mais o brilho da lua, luar, pois o Senhor será a sua luz para sempre. O seu Deus será a sua glória. O seu sol nunca se porá, e a sua lua nunca desaparecerá, porque o Senhor será a sua luz para sempre, e os seus dias de tristeza terão fim. Então todo o seu povo será justo, e possuirá a terra o quê? Para sempre. Sabe, queridos, humildes são esses, que vão possuir a terra para sempre. Mas ele diz ainda mais no versículo 21, e ele é o renovo, ele é o renovo que plantei, obra das minhas mãos, para manifestação da minha glória. Amém, queridos? Ele é o renovo, queridos. Jesus Cristo. E quando a gente tem Jesus na nossa vida, a gente aprende com Ele. E o que nós estamos ensinando para vocês são fundamentos para que a gente possa viver uma vida cristã saudável. Para que a gente possa viver uma vida em todos os nossos segmentos saudáveis. Porque nós imitamos o nosso Mestre, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Que Deus abençoe você em nome de Jesus.